Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: acordos de livre comércio com outros países, economias mais abertas e competitivas e compromisso com a liberdade e a democracia.
Compromissos do Brasil no comando do Mercosul.
Na Argentina, presidente Jair Bolsonaro afirma que vai atuar para a abertura do bloco econômico para o mundo.
Quero afirmar o compromisso com a modernização e abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico.
E presidentes assinam um acordo que elimina a cobrança do uso do celular para quem viaja entre os países do bloco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias.
Vamos falar das principais ações para melhorar serviços públicos, infraestrutura e fazer a economia do país avançar, como a nova Previdência. Pablo Mundim.
A medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas.
Crimes apresentam queda nos primeiros 3 meses deste ano. Ricardo Ferraz.
O crime com maior redução foi o de roubo às instituições financeiras. Já o roubo de cargas diminuiu 38% e o de veículos 30%.
Mais de 100 bilhões de reais para pesquisa e conhecimento.
Ministério da Educação apresenta o Futura-se para que universidades federais tenham outras fontes de renda. Luciana Colares de Holanda.
O programa cria um fundo composto por recursos da União e de outras fontes privadas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses.
A transferência do posto foi durante a cúpula do bloco em Santa Fé, na Argentina.
E quem está lá é a repórter Márcia Fernandes, que conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Márcia. Como foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na reunião de cúpula?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. Agora, aqui em Santa Fé, assim como aí no Brasil, são 7:02 da noite. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que é hora de o Mercosul se modernizar para se mostrar ao mundo. O presidente voltou a comemorar o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Pelo acordo anunciado no fim de junho, cada um dos dois lados se compromete a reduzir tarifas de importação dos integrantes do outro bloco. E esses benefícios tarifários devem impulsionar a produção agrícola e a industrial.
O acordo abre caminho para a inserção de nossos países nas cadeias globais de valor e contempla inúmeros produtos de nosso interesse. Trata-se, então, da pedra fundamental de toda uma nova arquitetura de acordos de livre comércio. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. Outros países já sinalizam para nós nesse sentido.
O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a necessidade de um Mercosul com mais paz, segurança e democracia, mais alinhado, forte e aberto aos mercados globais. Ele disse que as reformas que estão sendo feitas no Brasil vão ajudar no desenvolvimento econômico do país e do bloco. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aqui em Santa Fé que a expectativa agora é de um Mercosul mais aberto ao mercado externo.
Vamos sair do modelo de substituição de importações, economia fechada, baixo crescimento, exatamente para uma maior abertura e integração competitiva na economia mundial. E estamos usando justamente todas as possibilidades, todas as janelas de oportunidade para uma maior abertura. Então, com os argentinos e com o Mercosul, nós fizemos a União Europeia.
Márcia, o Brasil vai ocupar a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. Quais são os planos do presidente Jair Bolsonaro para esse período à frente do bloco?
Olha, Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro disse que a ideia é continuar a reforma institucional do Mercosul, que prevê um grupo mais enxuto. O presidente também apontou que pretende concluir o processo de redução da TEC, a tarifa externa comum, para melhorar a competitividade. A TEC é a tarifa aplicada às importações vindas de países que não têm acordo de livre comércio com o Mercosul. O presidente Bolsonaro disse ainda que a abertura de mercado é importante para que as indústrias possam se modernizar e comprar novos equipamentos e para que os consumidores também tenham acesso a produtos mais baratos. O presidente comentou também que o Brasil agora vai buscar novos acordos para o Mercosul.
Planejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. Em nossa região, conseguimos constituir, no início do ano, a área de livre comércio na América do Sul. Agora temos que aprofundar os vínculos em novos temas, como compras governamentais, comércio de serviços e regras técnicas e sanitárias. Neste semestre, o Brasil e o Chile assumem a presidência do Mercosul e da Aliança do Pacífico, respectivamente. Promoveremos a aproximação ainda maior entre os dois blocos.
E segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Mercosul é um importante instrumento de promoção de políticas comerciais e também da democracia.
O Mercosul pode ser um bom instrumento para abertura econômica, para uma inserção competitiva aí na economia mundial e também para a promoção da democracia, porque o Mercosul também tem esse lado, né? Então nós nos demos conta disso, de que o Mercosul podia e pode, acho que está se mostrando isso, ter um instrumento muito útil. O acordo com a União Europeia mostra claramente isso, né? Que acho que, né, o Mercosul manejado da maneira que a gente acha que ele deve ser manejado, ele pode trazer excelentes resultados.
E Márcia, quais foram as principais decisões dessa cúpula do Mercosul?
Olha, na Ásia, aqui em Santa Fé, os líderes do Mercosul assinaram uma série de acordos, como o que prevê o fim da cobrança da taxa de roaming de dados na internet, o que permite que a pessoa possa usar o celular sem pagar taxa quando viaja para outro país do Mercosul. Além disso, em carta aberta publicada pelos países membros, eles manifestaram preocupação com a crise humanitária que atinge a Venezuela e declararam a importância da democracia e da liberdade na América do Sul. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Esta semana, o governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias.
Foram várias ações no campo da economia, como facilitar o acesso a serviços ao cidadão e o combate a fraudes em benefícios sociais que estavam sendo pagos indevidamente.
Além disso, o governo também apresentou propostas importantes ao Congresso, como a nova Previdência e o projeto que pretende combater crimes e a corrupção.
Neste período, também foram concedidos à iniciativa privada 12 aeroportos, 10 terminais portuários e um trecho de ferrovia.
Nesses 200 dias de gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro trabalhou com ações para desburocratizar o país. Quase 3 mil serviços dos órgãos da administração pública federal serão digitalizados. Praticamente a metade já funciona online. E para garantir e melhorar os serviços públicos, o governo propôs uma reforma no sistema de previdência, um dos setores que mais pesa no orçamento público. Além disso, está propondo uma série de privatizações e concessões. Ao todo, o governo conta com 100 projetos de concessões que podem gerar investimentos de quase 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. Este é o caminho, na opinião do economista Carlos Eduardo de Freitas.
Privatização é importante não só para diminuir dívida pública, não é isso principal, mas principalmente para financiar investimentos em infraestrutura, que não precisarão ser com dinheiro público. O grosso disso hoje são concessões e privatizações de infraestrutura, de transportes, comunicações, tudo isso, né? Então isso pode dar um impulso na demanda e isso é muito importante.
No campo internacional, o governo concluiu um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia para o livre comércio entre os países. O acordo, que levou 20 anos para ser concluído, pode injetar mais de 87 bilhões de dólares na economia brasileira em 15 anos. Entre as medidas, está prevista a eliminação de tarifas na exportação de produtos industriais. Outro avanço é no apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os 36 membros da organização assinaram positivamente para a nossa inclusão. Assim que concluído, o Brasil vai ter acesso à abertura comercial, um selo de qualidade e maior credibilidade internacional. Essa abertura comercial pode gerar investimentos e fazer com que o país melhore sua infraestrutura, como as estradas e portos. Na avaliação do cientista político Antônio Testa, a proposta do governo para a área pode mudar a realidade brasileira.
Eu considero o programa de infraestrutura do presidente Bolsonaro o mais bem elaborado. Ele foi muito bem preparado durante a campanha. Se o presidente continuar dando prioridade à infraestrutura e o Congresso também participar, que tem que aprovar muita coisa no Congresso, e às vezes o embate político não deixa. O Brasil vai ser bem diferente no final do governo Bolsonaro, a partir do desenvolvimento da infraestrutura.
Enquanto algumas ações do governo já estão sendo executadas, outras ainda aguardam a aprovação do Poder Legislativo, como a proposta de emenda à Constituição, que cria nova previdência. Para o governo, a medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas. Aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, a proposta pretende reduzir as desigualdades entre os trabalhadores e pode gerar economia aos cofres públicos de cerca de R$ 900 bilhões em 10 anos. O governo ainda conta com mais R$ 200 bilhões com o combate às fraudes na concessão de benefícios do INSS. Outro projeto que aguarda análise do Congresso é o anticrime, que prevê medidas de combate à corrupção e aos crimes organizado e violentos. Na área social, o governo manteve o programa Minha Casa Minha Vida e criou o 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família. Reportagem Pablo Mundim.
Nós acabamos de ouvir que um dos objetivos nesses primeiros 200 dias de governo é facilitar a vida do cidadão, oferecendo serviços por meio digital.
Por isso, no INSS, 90 dos 96 serviços oferecidos, como requisição de aposentadoria ou alterar dados, já podem ser solicitados pela internet ou telefone, sem precisar ir até uma agência.
Seu Mariano Silva Neto, morador de Brasília, é aposentado e sabe usar a tecnologia a seu favor. Paga contas, tira saldo e solicita benefícios. Tudo pela internet. E não gostou quando teve que ir pessoalmente a uma agência do INSS.
A gente chegou aqui, essa fila aqui, que já estamos 40 minutos, andei um metro. Vamos supor que daqui uns tempos melhora ainda mais, né?
Para facilitar a vida de pessoas como o seu Mariano, o governo federal está aumentando as opções de serviços que podem ser obtidos sem sair de casa. O aplicativo Meu INSS, o site do INSS ou a central de atendimento 135 passam a oferecer mais serviços ao cidadão. É o que explica o diretor de atendimento do INSS, Castro Júnior.
Todos os 90 serviços do INSS passíveis de automatização foram automatizados agora. Então o cidadão, quando ele liga no 135, ou quando ele acessa o Meu INSS no computador ou no celular, a gente faz 2, 3 perguntas a mais. E o requerimento do cidadão já fica pronto.
São cerca de 670 mil atendimentos que o INSS realiza por mês de forma presencial, que agora poderão ser realizados pela internet. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Renato Vieira, fala de alguns serviços que o cidadão pode acessar de forma eletrônica.
Não precisa ir mais a uma agência do INSS para fazer um requerimento de aposentadoria, para fazer um requerimento de pensão por morte ou de benefício assistencial. Da mesma forma, ele não precisa ir à agência para fazer alterações corriqueiras no seu benefício, como alterar uma conta para o recebimento do pagamento.
A intenção do governo é que nos próximos 2 anos, os cerca de 3 mil serviços oferecidos pela administração estejam todos digitalizados. Reportagem Cleide Lopes.
Permitir que as universidades federais recebam e administrem recursos públicos e privados.
O programa Futurice pretende criar um fundo que vai impulsionar projetos nas instituições federais de ensino.
De acordo com o Ministério da Educação, o fundo terá inicialmente R$ 102 bilhões para investimentos em diversas áreas, elevando o nível das universidades federais do país.
O programa cria um fundo composto por recursos da União e de outras fontes privadas. As instituições federais de ensino poderão fazer parcerias público-privadas, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até a possibilidade de batismo dos prédios públicos em troca de patrocínio. Segundo o Ministério da Educação, o Futurice vai desburocratizar o recebimento de recursos e dar maior autonomia financeira às universidades e aos institutos federais. O fundo deverá contar inicialmente com R$ 102 bilhões. Os recursos serão usados em diversas ações, entre elas o fomento de pesquisa e inovação, intercâmbio de estudantes e professores, criação de parques tecnológicos e criação de startups, como explica o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
A gente pode desenvolver produtos fantásticos na área da agricultura, tecelagem, pequenas empresas, startups. Todos os jovens que quiserem, que puderem, R$3.000, a gente viabiliza.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que as universidades federais continuarão públicas e que não haverá cobrança de mensalidades.
As universidades continuam sendo do povo. Públicas, não estamos privatizando nem dando elas para os professores.
Para o futuro, se entrar em prática, será preciso que a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, como explica o secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior.
Estamos aqui simplesmente aberto ao diálogo. Quase no final de agosto a gente vai enviar a proposta legislativa.
O programa está em consulta pública pelas próximas 4 semanas e pode receber sugestões pelo site www.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Redução em roubos a bancos, cargas e veículos.
E queda nos crimes contra pessoas.
Ainda hoje vamos falar da redução nos índices de crimes nos primeiros 3 meses deste ano.
O município baiano de Coronel João Sá recebeu R$ 265 mil reais para ações de emergência à população após o rompimento da barragem do Quati no Rio Peixe.
A verba foi liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
A barragem de água se rompeu na semana passada após fortes chuvas na região, deixando 300 pessoas desabrigadas.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, explicou que os recursos vão ser usados para amenizar a situação das famílias prejudicadas pela inundação.
Comprar colchões, comprar cestas básicas, comprar material de limpeza para que as pessoas possam voltar para suas casas. É essa primeira assistência. Depois dessa primeira assistência, o município tem que inserir um plano de trabalho para restabelecimento de pontes, de locais onde foi danificado e depois reconstrução dos locais afetados.
E moradores de Coronel João Sá contaram com um serviço para minimizar os prejuízos causados pelo rompimento da barragem.
Quem estava cadastrado recebeu uma mensagem de alerta por celular sobre o alto volume de chuvas.
As mensagens alertam a população sobre desastres naturais, como inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra.
O serviço está disponível em todo o país e qualquer pessoa pode se cadastrar.
E vamos saber os detalhes no Pra Você Cidadão de hoje.
Para você, cidadão.
Para receber por mensagem de celular alertas em caso de desastres naturais, basta se cadastrar enviando um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Em seguida, você receberá a mensagem Cadastro realizado com sucesso, confirmando a operação. A partir daí, o celular está habilitado a receber alertas e recomendações de defesa civil. Lembrando que o serviço é totalmente gratuito e está disponível para toda a população. As mensagens alertam para casos de desastres naturais quando houver previsão de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra. Se você quiser saber quais localidades estão habilitadas no celular cadastrado, basta enviar a palavra consulta para o mesmo número, 40199. O serviço já alcança 7 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. Maria Vilhena, para a Voz do Brasil.
A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte está na reta final.
Hoje entrou em funcionamento a 14ª turbina principal do complexo.
É, e ela foi acionada pelo ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Até o fim do ano, todas as 24 unidades geradoras estarão em pleno funcionamento, levando energia para mais de 60 milhões de pessoas.
A repórter Daniele Popov esteve em Belo Monte acompanhando tudo e conta os detalhes.
Com o acionamento da 14ª Unidade Geradora de Energia, Belo Monte passa a ser a maior hidrelétrica 100% brasileira, a quarta maior do mundo. Até o final do ano, todas as 18 turbinas da Casa de Força Principal entrarão em funcionamento, encerrando o ciclo de 9 anos desde a implantação de Belo Monte. Na Casa de Força Complementar, são 6 turbinas funcionando. Com todas as 24 unidades geradoras de energia em operação, Belo Monte terá capacidade de atender 60 milhões de brasileiros das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país. Os investimentos aplicados na usina são da ordem de R$ 42 bilhões. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acionou o botão de funcionamento da 14ª turbina de Belo Monte. Ele falou sobre a capacidade da usina e a importância dela para o país.
A usina significa a ampliação da capacidade de nosso parque de geração, onde predomina a energia renovável, sendo capaz de contribuir fortemente com a garantia do sistema interligado no cumprimento do papel de proporcionar energia elétrica estável e na quantidade necessária para as demandas da sociedade e do crescente parque industrial brasileiro.
De acordo com a Norte Energia, que administra Belo Monte e detém a concessão por 35 anos, a energia gerada pela usina passa a ser maior do que a energia gerada pela parte nacional de Itaipu, que é compartilhada com o Paraguai. A previsão é de que em novembro seja entregue a última unidade geradora de energia de Belo Monte. De Vitória do Xingu, no Pará, Daniele Popov.
Os índices de violência no país caíram nos primeiros 3 meses deste ano.
Os números indicam redução em diversos tipos de crimes, como roubos de carga e aqueles cometidos contra as pessoas, como homicídios e estupros.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução da violência no país.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também se manifestou nas redes sociais e disse que o governo vai continuar trabalhando para reduzir ainda mais os crimes e levar mais segurança para a população.
O crime com maior redução foi o de roubo às instituições financeiras, queda de 41% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Já o roubo de cargas diminuiu 38% e o de veículos 30%. As taxas são ainda mais expressivas quando se leva em consideração apenas o mês de março, na comparação entre 2019 e 2018. O roubo às instituições financeiras caiu de 104 para 44 casos, diminuição de 58%, o maior índice percentual registrado, seguido pelos de roubo de carga, menos 33%, e de veículos, menos 32%. Também houve diminuição nos casos de crimes contra as pessoas. O latrocínio, o roubo seguido de morte, caiu 23% no primeiro trimestre, seguido pelo homicídio doloso, menos 22%. As tentativas de homicídio caíram 11%. Lesão corporal seguida de morte, menos 9%. E os estupros diminuíram 5% no período. Para Bruno Langiani, gerente do Instituto Sol da Paz, os dados são fundamentais para o governo federal definir as políticas públicas e a destinação de verba para combater a violência.
A gente teve, no ano passado, políticas bastante importantes de aumentar o recurso do governo federal para as políticas de segurança, mas precisam ser definidos critérios. Então, quando você tem indicadores comparáveis de todos os estados, isso é uma ferramenta fundamental para você decidir quem recebe esse recurso.
Os dados fazem parte do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que levanta os boletins de ocorrência realizados nos estados e no Distrito Federal. Reportagem Ricardo Ferraz.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Das 38 mil obras verificadas em bancos de dados do governo, mais de 14 mil estão paralisadas, ou seja, mais de um terço das obras não tiveram avanço. O que está por trás dos atrasos nas obras em andamento por todo o país? Quais são as causas das paralisações? A edição de julho do programa Eu Fiscalizo fala sobre obras paralisadas. O programa mostra a auditoria realizada pelo TCU, que verificou as situações adversas que prejudicam o andamento e finalização de construções. Além disso, a edição apresenta iniciativas governamentais que dão transparência ao andamento e aos resultados das obras públicas da União. O programa Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU Oficial no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende a execução de contragarantias do Amapá pela União por atraso em contratos.
Comissão de corretagem não é devida se desistência de negócio se deu por fato atribuído ao corretor de imóveis.
Jovem que teve mal súbito após ingestão de remédio com teor de composto alterado será indenizado.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende execução de contragarantias do Amapá pela União por atraso em contratos.
O Estado terá que prestar informações sobre o programa de ajuste de contas do regime de recuperação fiscal. Luiz Carlos Pinto.
A suspensão de execução de contragarantias ocorreu em três contratos do Amapá com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com a Caixa Econômica Federal, totalizando 2,8 bilhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, solicitou que o Amapá se manifeste em 5 dias sobre as considerações da União, especialmente sobre o programa de ajuste de contas do regime de recuperação fiscal. O Estado deve também apontar se é viável a apresentação de proposta de quitação ou diminuição do débito, visando a conciliação dos interesses envolvidos.
Casal de vendedores não terá que pagar comissão aos corretores que omitiram informações importantes dos compradores.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Os compradores pagaram R$ 400 mil de sinal e assinaram um instrumento particular de compra e venda, mas pediram um distrato do acordo ao saberem de demandas judiciais contra empresas das quais o casal era sócio, o que poderia resultar na perda do imóvel. O valor pago foi devolvido. Os corretores ajuizaram ação de cobrança contra os vendedores do imóvel para receberem a comissão. O Tribunal de Justiça Paulista destacou que a motivação do distrato do negócio justifica o não pagamento da taxa. No STJ, a terceira turma manteve essa decisão. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, os corretores não atuaram com diligência nem prudência, porque tinham a obrigação de conferir a existência de eventuais ações judiciais pendentes relacionadas aos vendedores.
Jovem que teve mal súbito após ingestão de remédio com teor de composto alterado será indenizado.
Empresa farmacêutica terá que pagar R$ 10 mil ao jovem e ao pai dele por dano moral e R$ 700 por dano material. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a vítima ingeriu o medicamento e começou a apresentar sintomas de convulsão, quadro grave de palidez, sudorese fria, taquicardia e contração na língua. Diante do mal súbito, o jovem foi internado e ele e o pai tiveram de arcar com as despesas hospitalares. O laudo da vigilância sanitária constatou que o composto risperidona estava com o teor 10 vezes maior do que o declarado no rótulo do produto e na prescrição médica.
Agente de combate à dengue em Belo Horizonte ganha direito adicional de insalubridade.
Ela já recebeu o benefício em grau médio, mas reivindicou judicialmente a modificação do grau de insalubridade. Lívia Azevedo.
Pela perícia técnica, ficou demonstrado que a empregada pública realizava diariamente visitas em residências para avaliar possíveis focos do Aedes aegypti e colocar pesticidas em locais com água parada. Além disso, removia lixo em lotes vazios, capturava morcegos com suspeitas de raiva e aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. Segundo a magistrada, a descrição das atividades desenvolvidas justificaram um novo enquadramento em grau máximo, conforme previsto na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego.
Uma manobrista de carretas que prestava serviços em Porto Alegre ganhou na Justiça o direito de receber o vale-transporte referente ao período de 2 anos e meio de trabalho.
A empresa alegou que o benefício não havia sido solicitado, mas não apresentou documentos que confirmasse a dispensa do vale-transporte por parte do trabalhador.
Para o relator do caso, no Tribunal Regional do Trabalho, é obrigação do empregador fornecer vale-transporte.
Segundo o magistrado, cabe também à empresa comprovar a situação que a desobrigue do pagamento do benefício.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A audiência no Senado discute garantia de recursos para os institutos públicos de pesquisa.
Projeto de lei garante aos cidadãos o direito de pedir a convocação de plebiscitos e referendos.
Líder do governo espera até 60 votos a favor da reforma da Previdência no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Fernando Bezerra estima que a aprovação da reforma da Previdência terá até 60 votos. Mas a oposição contesta o prazo para a votação em até 45 dias das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Se depender da base aliada no Senado, a promulgação da reforma da Previdência ocorrerá na segunda quinzena de setembro. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, até arrisca um placar: 60 votos. 11 além do mínimo necessário de 49. Ele confirmou a votação de uma proposta paralela para incluir os estados e municípios na reforma. E, diante da articulação, Fernando Bezerra Coelho cravou que a reforma será aprovada em 1 mês e meio no Senado.
A nossa expectativa é que a gente possa concluir a votação em 2 turnos no Senado Federal até aproximadamente o dia 20 de setembro.
Mas a oposição se mobiliza contra o que chamou de rito sumário da reforma da Previdência, como avisou o líder do PDT, senador Weber do Maranhão.
Nós iremos exigir que seja cumprido todos os prazos, como manda aqui o regimento interno e cada comissão. Então, não dá para falar quantos dias vão ser.
O segundo turno da reforma da Previdência deverá ser votado pela Câmara dos Deputados no dia 7 de agosto.
O portal do Senado fechou o primeiro semestre com um aumento superior a 50% na quantidade de usuários e na visualização de páginas. Um dos fatores apontados foi a renovação nesta legislatura, com parlamentares que se mantêm mais conectados e ativos nas redes sociais. Repórter José Odeveza.
O portal de notícias do Senado bateu a marca de 8 milhões e 680 mil acessos nesse primeiro semestre de 2019. Os dados do Google Analytics representam um aumento de quase 58%. Já o número de visualizações registrou uma alta de 53%, passando de 11,3 milhões para 17,3 milhões. Isso significa uma média de 96 mil acessos diários. Um dos fatores apontados pela Secretaria Jornal e Agência Senado foi a renovação desta legislatura, com parlamentares que se mantêm mais conectados e ativos nas redes sociais. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, considera importante a integração do parlamentar nas redes sociais por ser uma forma de transparência com o eleitor.
Avalio positivo, né? Mais participação das pessoas e uma forma eficiente são as redes sociais. Porque em tempo real, hoje, o parlamentar, no meu caso, eu ligo uma câmera, uma live, e as pessoas sabem que eu estou aqui. Então isso dá transparência, dá agilidade, dá uma fiscalização, dá uma participação maior das pessoas na política.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, espera que o Brasil comece o ano de 2020 com as reformas tributária e da Previdência aprovadas. Ele acredita que o Senado não vai fazer alterações no texto da reforma da Previdência aprovado na Câmara dos Deputados. Mas ele defendeu que uma outra PEC estenda as regras a estados e municípios.
Em relação à reforma tributária, Lazier Martins lembrou que a Câmara e o Senado devem analisar propostas distintas. A da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, foi inspirada no projeto do economista Bernard Api, a do Senado, numa proposta do ex-deputado Luiz Carlos Raul, explicou o senador.
E aí, quem sabe lá adiante, finzinho do ano, talvez, tomara, a gente faça uma junção, uma conexão, um mix dessas duas propostas. Seria ótimo se isso acontecesse e pudéssemos entrar o próximo ano de 2020 com as duas mais importantes reformas do Brasil e desejada há décadas.
Um projeto de lei em análise no Senado quer incluir os cidadãos entre os habilitados a pedir a convocação de plebiscitos e referendos. Repórter Lívia Torres.
O projeto de lei 3961 de 2019 pretende incluir os cidadãos entre os legitimados para propor a convocação de consultas populares. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, autora da proposta, declarou que o objetivo é aproximar a população das decisões tomadas no Congresso.
Nós vamos proporcionar para que o cidadão brasileiro possa participar de uma forma mais ativa, de uma forma mais presente dentro do Congresso Nacional. Esse envolvimento e essa garantia da participação do cidadão, ela é fundamental para o processo democrático.
A senadora também falou que questões polêmicas, como a liberação do porte de armas e mudanças no sistema de governo, são assuntos que precisam de consulta popular.
Nós temos a questão de armas, que nós tivemos lá atrás no referendo, nós temos o Estatuto de Desarmamento, mas é um dos temas, por exemplo, que tem que se levar em consideração e que precisaria de um plebiscito. O outro, por exemplo, a mudança do processo político brasileiro a partir da implantação do parlamentarismo.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse estar preocupado com o conflito entre o que ele chamou de velha e má política e de nova e boa política. Ele citou reportagem de 15 de julho do Jornal Diário do Nordeste que revela a distribuição de cargos federais para alguns deputados cearenses que votaram a favor da reforma da Previdência.
Segundo ele, a medida é inaceitável e está em desacordo com tudo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse durante a campanha eleitoral do ano passado. Apoiador de Bolsonaro nas eleições de 2018, Eduardo Girão lembrou que o presidente prometeu usar critérios técnicos na ocupação dos postos na administração pública federal.
Porque senão vai ser mais do mesmo. Entra um governo de direita, aí coloca as pessoas ligadas àquele governo. Entra de esquerda, tira aquelas pessoas, coloca, entra do centro, faz o... Não vai mudar a mentalidade. Não vai conseguir eficácia no serviço.
A Comissão de Relações Exteriores analisa as indicações de diplomatas para ocuparem o cargo de embaixadores na Romênia, Hungria, Singapura, Malásia e Brunei. Os relatórios foram apresentados e as sabatinas serão no início de agosto. Repórter Yara Farias Borges.
Indicada para a Embaixada da Romênia, Maria Laura da Rocha é ministra de primeira classe, recebeu várias condecorações no Brasil e no exterior pela sua atuação na diplomacia. O postulante ao cargo de embaixador na Hungria, José Luiz Machado e Costa, atua desde 2018 na Subsecretaria-Geral da África e do Oriente Médio, tendo passado por várias funções. Candidata à embaixada em Singapura, Eugênia Bartelmes é mestre em letras e atuou como diretora dos departamentos dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Já o indicado para a embaixada da Malásia e também de Brunei, Ari Norton Quintela, desde 1989 atua na diplomacia brasileira. O senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, ressaltou a importância de o Brasil ter um diplomata qualificado na Malásia.
A Malásia, que é um país de uma localização geoestratégica e geopolítica, é fundamental nessas relações com o Brasil. E ali, quem vai ser o nosso embaixador é exatamente esse nome expressivo, que tem um cabedal de conhecimento na área da diplomacia invejável, o que, portanto, vai ser orgulho para o Brasil.
Participantes de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pediram apoio para garantir recursos na LDO para os institutos públicos de pesquisa. Repórter Marcela Diniz.
Participantes de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pediram a garantia de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a recomposição de pessoal nos institutos de pesquisa. O representante do Fórum Nacional das Entidades das Carreiras em Ciência e Tecnologia, Ivanil Barbosa, pediu o fim dos cortes e contingenciamentos e criticou o teto de gastos por congelar investimentos por duas décadas.
Nenhum instituto público de pesquisa sobreviverá ao congelamento de investimentos imposto pelo regime fiscal da Emenda Constitucional 95.
A representante do Ministério da Economia, Márcia Assis, confirmou a recusa de pedidos de concurso para os institutos de pesquisa.
É uma realidade. Nós estamos realmente com um cenário restritivo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a inclusão de recursos na LDO para a recomposição de pessoal nos institutos públicos de pesquisa.
Tem que ver se na LDO já tem previsão de recomposição dos quadros. Se não tem, temos que buscar uma forma de colocar na LDO.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados cobram mais recursos para enfrentar imigração venezuelana.
Senado pode reinserir estados e municípios na PEC da Previdência.
Parlamentares avaliam que reforma evitará colapso financeiro no país.
Boa noite. Nesta semana, em reunião com diversos parlamentares, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que deputados de todos os partidos precisam colaborar para aprovar as alterações que o Senado fizer na reforma da Previdência.
Maia defende a reinclusão de estados e municípios na PEC para corrigir seus déficits previdenciários. Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
A expectativa é de que o Senado altere o texto da Câmara e encaminhe as modificações por meio de uma proposta de emenda à Constituição paralela. Maia esteve reunido com diversos parlamentares para fazer um balanço sobre a aprovação da reforma em primeiro turno.
A única coisa que vai precisar acontecer quando voltar para a Câmara é que os partidos de todos os governadores colaborem, senão a gente vai ter dificuldade de aprovar, né? A gente vai precisar que o PT, que o PSB, que o PDT, que o PCdoB possam ajudar a aprovar a PEC paralela, senão vai acabar tendo obstrução de alguns pelos mesmos motivos que nós tivemos que retirar os estados e municípios da PEC e da Previdência.
Rodrigo Maia disse esperar que estados e municípios sejam reinseridos na reforma para que possam corrigir seus déficits previdenciários. Na avaliação do presidente, o déficit dos entes federados vai crescer mais de 40 bilhões nos próximos 4 anos, o que diminui a capacidade de investimento e de pagamento.
Então é claro que eu sou a favor que se organize o sistema, mas no caso dos estados, principalmente, tem um embate político. A gente não pode deixar de dar clareza a ele. Clareza é que tem estados onde os governadores estão defendendo a inclusão dos seus estados, mas os seus deputados estão votando contra.
Rodrigo Maia ressaltou que, tirando o impeachment e o quórum para posse e eleição da mesa diretora da Casa, a reforma da Previdência teve o maior quórum da história para a votação de uma proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Previdência.
Professor Alcides, do PP de Goiás, entende que a reforma da Previdência é um mal necessário e evitará que a União, os estados e os municípios entrem em colapso financeiro. O parlamentar defende a inclusão de estados e municípios no texto como forma de aumentar ainda mais a economia nos próximos 10 anos. Ele espera que o Senado consiga incluir os entes federativos no texto.
Celso Sabino, do Pará, relata que inicialmente o PSDB se manifestou contra a proposta de reforma da Previdência da forma como veio do Executivo. No entanto, com o desenvolvimento dos debates na comissão especial, 3 itens foram alterados, o que foi fator de mudança de posicionamento do partido.
Celso Sabino cita como fundamentais para a mudança de posição do PSDB as alterações propostas ao BPC, a retirada da capitalização e as mudanças sobre a questão dos trabalhadores rurais e professores. Num segundo momento, o parlamentar espera que o debate em torno da inclusão dos estados e municípios seja positivo.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, destaca o ato quórum para a votação da reforma da Previdência em primeiro turno, o maior dos últimos anos.
Paulo Ganimi diz que esperava a aprovação do parecer da comissão especial, mas entende que o texto final representou o consenso possível. O deputado avalia que este é o momento de garantir que as novas gerações tenham condições melhores de trabalho e previdência.
Para Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, a reforma da Previdência, apesar de não ser a ideal, trará resultados significativos. O deputado diz de sua preocupação com a aposentadoria do homem do campo, já que, segundo ele, o trabalhador rural do Sul é diferente do nordestino.
Augusto Coutinho elogia ainda o trabalho da presidência da Câmara durante a tramitação da matéria. Segundo ele, o presidente Rodrigo Maia esteve à frente de uma missão que, após concluída, beneficiará o Brasil.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, celebra a manutenção das regras atuais de aposentadoria para pescadores artesanais, lavradores e garimpeiros após a aprovação em primeiro turno da PEC da Previdência. Na visão do parlamentar, é preciso valorizar a conquista, apesar de não haver muito o que comemorar em relação às mudanças gerais no sistema previdenciário.
Kleber Verde lembra que, com a preservação dos direitos, trabalhadores do campo, garimpeiros e pescadores continuarão a se aposentar a partir dos 60 anos, no caso dos homens, e 55 anos das mulheres. O congressista avalia que a manutenção das idades atuais é relevante para o Maranhão, estado que tem a atividade pesqueira como importante ramo da economia local.
Apesar de ser contrária à reforma da Previdência, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, elogia o nível dos debates durante a tramitação da matéria. Para a congressista, os deputados se conscientizaram da importante função do parlamento brasileiro.
Lídice da Mata também critica a falta de recursos para a continuidade das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará o futuro Porto de Ilhéus a Figueirópolis, no Tocantins. A deputada espera que o governo federal libere as verbas para que as obras sejam retomadas o quanto antes.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, considera produtivo o primeiro semestre de trabalhos desta legislatura na Câmara. Entre os projetos que atendem os anseios da população, o parlamentar aponta a aprovação da lei do divórcio imediato, quando há violência doméstica, do cadastro positivo, além do primeiro turno da reforma da Previdência.
Hildo Rocha também ressalta alguns projetos de lei de sua autoria que começaram a tramitar na Câmara, como que facilita a revalidação de diplomas de brasileiros que fizeram graduação, mestrado ou doutorado fora do Brasil.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, informa que a Câmara dos Deputados deverá começar a analisar a proposta de reforma tributária a partir de agosto. Segundo ele, este é um dos temas mais importantes para o bolso do contribuinte.
Zé Neto defende uma nova tabela de tributação que leve em conta a condição financeira dos cidadãos. De acordo com o deputado, o atual regime regressivo prejudica os mais pobres. Ele afirma que a instituição de um regime progressivo fará com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos.
Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, agradece o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo compromisso que manifestou de priorizar as pautas do turismo no plenário. O parlamentar enfatiza que o setor é importante para a economia brasileira, já que contribui para o crescimento do PIB e gera empregos.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, rechaça a possibilidade de o presidente da República formalizar a indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para o parlamentar, a indicação representa um deboche ao país.
Desenvolvimento Regional.
Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, informa que esteve no Ministério da Educação em busca de recursos para melhorar a qualidade do transporte escolar no Vale do Jequitinhonha. O parlamentar esclarece que a região sofre com a falta de infraestrutura e já está na hora de trocar as frotas escolares.
Igor Timo agradece ainda ao DENIT por ter implantado lombadas eletrônicas no Vale do Jequitinhonha. Ele ressalta que a região tem altos índices de acidentes e que as lombadas vão ajudar a proteger a população.
Mauro Nazif, do PSB, está surpreso com as irregularidades encontradas na seção de Rondônia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo ele, foram desviados mais de 10 milhões de reais da empresa contratada pelo DENIT para fazer a manutenção da BR-364. Em razão dos desvios, o governo transferiu a regional de Rondônia para o Amazonas.
Mauro Nazif lamenta a transferência da regional do DENIT. Para ele, os responsáveis devem ser punidos, mas o Estado não pode responder pelas irregularidades.
Bosco Costa, do PL, se solidariza com a população de alguns municípios de Sergipe afetados por chuvas que passaram de 300 milímetros de volume. De acordo com o parlamentar, várias estradas estaduais e vicinais foram interditadas e muitas pessoas ficaram desabrigadas.
José Neuto, do Podemos de Goiás, adverte os conselhos municipais para fiscalizar as compras feitas pelas prefeituras e secretarias. O parlamentar alerta que, com a liberação das emendas parlamentares, muitos gestores estão desviando parte dos recursos pagos pelos serviços ou produtos.
José Neuto exemplifica que, durante a licitação de um medicamento, a prefeitura ou secretaria de saúde pode ilegalmente receber a nota do produto no valor de R$ 1 milhão, mas desviar a metade desse dinheiro e só comprar R$ 500 mil do remédio.
Comissão Externa da Câmara sobre a crise na Venezuela pede reforço orçamentário emergencial para Roraima. A demanda é de cerca de R$ 25 milhões para atender principalmente as áreas de saúde, educação e segurança. Quem traz os detalhes é José Carlos Oliveira.
Já aprovado pelo colegiado, o relatório do deputado Nicolete, do PSL de Roraima, recomenda à União um aporte financeiro de R$ 25,5 milhões para o Estado usar na educação básica, além de contratação de agentes de combate a endemias e cooperação de órgãos federais e estaduais na área de segurança pública.
Nós queremos ações do governo federal junto ao Estado de Roraima e junto aos municípios atingidos. Precisamos, é claro, de mais recursos, tanto para a saúde, para a educação e para a segurança e melhorar a condição da vida dos brasileiros no estado de Roraima.
A Comissão Externa da Câmara acompanha a tensão na fronteira entre Brasil e Venezuela desde o fim de março. Segundo a Polícia Federal, 112 mil venezuelanos entraram no Brasil por Pacaraima entre 2017 e 2018, fugindo da crise econômica e política gerada pelos confrontos entre os partidários de Nicolás Maduro, que preside a Venezuela desde 2013, e seus opositores. Segundo Nicolete, a pressão sobre os serviços públicos de Roraima tem sido assustadora, sobretudo na saúde.
2018 foi o grande pico dessa crise dentro da Venezuela vindo para o Brasil. Teve 48.454 atendimentos. E nesse primeiro trimestre de 2019, já teve 15.256 atendimentos. Então é uma rede hospitalar onde tem um único hospital de saúde de média e alta complexidade, que fica na capital de Boa Vista, gerenciado pelo Estado. Ele não está dando conta. Nós tivemos a questão da malária e do sarampo. No sarampo teve 361 casos em 2019 registrados. Destes, 219 entre venezuelanos.
No relatório, o deputado revela que os venezuelanos já são cerca de 10% dos detentos de todo o estado de Roraima. Nicolete também detalhou os reflexos da crise na fronteira sobre os serviços de educação.
Dos 70 e poucos mil matriculados, nós temos aqui 4.516 no estado de Roraima na educação básica venezuelana, chegando a 6,23%. Se você for para Pacaraima, que é um município de 12 mil habitantes, nós temos lá hoje 33% da educação básica ocupada matrículas por venezuelanos também.
O governo brasileiro tem enfrentado os reflexos da crise venezuelana por meio da Operação Acolhida, realizada pelas Forças Armadas e outros órgãos na fronteira. No entanto, Nicolete avalia que a operação não atendeu às dificuldades financeiras de Roraima. O relatório da Comissão Externa da Câmara sobre a crise na Venezuela será entregue ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros diretamente ligados aos temas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, manifesta indignação com a medida do governo federal que suspende contratos com laboratórios públicos para a produção de 19 medicamentos do SUS. De acordo com o parlamentar, o rompimento desses contratos demonstra a insensibilidade do executivo.
Assis Carvalho ressalta que os 19 medicamentos são distribuídos gratuitamente para a população que sofre principalmente de câncer, diabetes ou já passou por transplante. Segundo ele, a medida deve afetar 30 milhões de brasileiros.
Júnior Bozella, do PSL Paulista, presidirá a Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais. O parlamentar agradece o presidente Rodrigo Maia por autorizar que a Câmara fosse iluminada com a cor amarela, que representa o mês de combate às hepatites virais. Ele cumprimenta o Ministério da Saúde por facilitar o acesso ao tratamento para os portadores da doença.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cita a reportagem divulgada no jornal O Estado de São Paulo, dando conta de que o Ministério da Economia quer retirar do imposto de renda da pessoa física as deduções com despesas médicas. Para o parlamentar, essa medida, se for implementada, atingirá principalmente a classe média e vai tirar mais um direito da população.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, diz estar preocupado com a incidência de agrotóxicos nos alimentos. De acordo com o deputado, o Brasil registrou cerca de 40 mil casos de intoxicação em uma década.
Felipe Carreiras fez requerimento ao Ministério da Saúde questionando a falta de dados sobre a incidência de agrotóxicos em alimentos. O deputado critica a falta de resposta do órgão. Ele espera que o governo reveja a política para evitar que a população seja contaminada por produtos nocivos à saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, ressalta a construção do Hospital da Mulher e da Criança no município de Dourados. O deputado explica que a instituição deverá atender cerca de 30 municípios, beneficiando quase 800 mil habitantes. Dos R$ 33 milhões previstos para a primeira etapa, já foram investidos R$ 20 milhões.
Geraldo Rezende diz que a estimativa é que o hospital fique pronto em março ou abril do ano que vem. Ele faz um apelo para que as obras não parem, para que em breve crianças e mulheres possam ser atendidas com qualidade e eficiência.
Educação.
Luiz Lima, do PSL, pede ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ao secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, para que encontrem uma solução sobre as divergências encontradas nas eleições do Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado Fluminense.
De acordo com Luiz Lima, o resultado da eleição para diretor-geral da instituição foi suspenso pelo Conselho Diretor. Segundo o parlamentar, o CEFET do Rio de Janeiro administra 8 unidades e tem um orçamento anual de R$ 262 milhões. Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, lamenta as mortes do jornalista Paulo Henrique Amorim e do sociólogo Chico de Oliveira, fundador do PT e do PSOL. O deputado relembra a trajetória de Paulo Henrique Amorim e destaca a contribuição de Chico de Oliveira ao Brasil, à esquerda e ao pensamento crítico.
Schiavinato, do PP do Paraná, lamenta o falecimento de José Pedro da Silva, conhecido como o mineiro Zé Cesário, um dos pioneiros no município de Toledo. O deputado ressalta que Zé Cesário considerava o trabalho um dos valores norteadores da vida.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, destaca os 65 anos de emancipação da cidade de Volta Redonda. Ele afirma que busca sempre o desenvolvimento do município fluminense e agradece o voto dos que confiaram nele nas últimas eleições.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogia a escolha do general do Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira para o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro.
Paz Landim ressalta o conhecimento do ministro sobre as casas políticas e avalia que seu perfil é adequado para o cargo. O parlamentar também destaca o trabalho realizado pelo ministro Luiz Eduardo Ramos no Haiti, quando comandou todo um contingente militar.
Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, parabeniza o governo federal por determinar a volta dos termos pai e mãe nos campos destinados à filiação nos passaportes brasileiros. A Constituição, como lembra o deputado, determina que família é constituída por pai, mãe e filho.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, destaca o trabalho do Instituto que promove o Festival de Dança de Joinville. O parlamentar lembra que a Escola do Balé Bolshoi está sediada no município e é a única filial do balé fora da Rússia. O congressista também ressalta a importância que tem a dança no aspecto cultural, na formação corporal, intelectual e educacional das crianças.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, prestigia mais uma edição do Festival de Inverno de Garanhuns, considerado o maior evento artístico do Nordeste. Como forma de promover ainda mais a cidade, o deputado apresentou o projeto que declara Garanhuns como capital do inverno nordestino.
Marcel Von Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, elogia o livro A Tragédia da Utopia, de Percival Pungina, que mostra, segundo ele, a realidade da população cubana sem os viés explorado pela esquerda. O parlamentar ressalta que escreveu o prólogo da publicação.
Em trecho do prólogo, que leu em plenário, Marcel Von Hatten compara o livro com o enredo do romance 1984, de George Orwell. Na visão dele, a diferença é que o livro de Orwell faz críticas ao comunismo a partir de uma ficção, enquanto a história cubana, de fato, aconteceu.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PDT, lamenta o assassinato de mais um policial militar em serviço quando atendia uma ocorrência de assalto em Jequitaí, no norte de Minas Gerais. O parlamentar alerta que o Legislativo precisa enfrentar esses crimes, votando leis mais duras e políticas públicas efetivas.
Capitão Wagner do PROS elogia a Polícia Militar do Ceará, que prendeu Zé do Valério. O deputado conta que o criminoso aterrorizou por mais de 4 meses os moradores do interior do estado. Ele foi preso em Buriti dos Montes, no Piauí, sem que a polícia efetuasse nenhum disparo.
O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres. A cada dia, 3 são vítimas de feminicídio no país. Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, manifesta indignação com os números e relata que apresentou alguns projetos de lei que podem ajudar a mudar esses índices.
Uma das propostas de Mariana Carvalho endurece as penas do crime de lesão corporal que envolva violência doméstica e do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Outro projeto da deputada aumenta os valores para fixação da fiança quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.